Olá. Bem-vindos.
Não era assim, Tiago? Olá.
Olá.
Sejam bem-vindos.
Sejam bem-vindos ao Cromática Talks.
Eles disseram e eu assino por baixo. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Cromática Talks. O meu nome é João Pereira e tenho uma novidade para vocês. Temos um fim de semana especial e no primeiro episódio é a Lara e o Tiago.
Olá!
Vocês foram os últimos dois expulsos do, antes dos finalistas, não é?
Sim,
yeah.
Sim.
Como é que é essa sensação?
Opa!
É claro que queríamos ter chegado à final, yeah,
mas foi o que foi.
Saímos na hora que era para sair.
E eu agora vejo que foi a melhor coisa que aconteceu.
Eu também.
Pelo menos para mim, sinto
que foi boa. Para mim também.
E como é que estão? Agora, neste regresso à vossa nova... Eu diria, do regresso à realidade, mas na verdade é que vocês estão numa nova realidade. Yeah. A realidade em que as pessoas agora vos conhecem, em todo lado, onde vão, que gostam de vocês. Como é que está a ser esta nova adaptação a esta realidade?
É assim, é muita coisa.
É muita coisa e eu não estava habituada a esta vida com a Lara.
Ele fica envergonhado.
Ah, antes de mais, esteja já no começo. Lara, qual é que é o teu Instagram que as pessoas têm que seguir?
O meu Instagram é... Qual é que é o meu Instagram? Ah, Lara Muniz. É só Lara Muniz. Pesquisem Lara Muniz.
É só seguir, acreditem que vale a pena. Tiago?
Ah, o meu é, apesar da Lara não gostar dos Deteste. Números, é Tiago Graça 02.
O 02 é do quê? Do aniversário?
É porque nasci em 2002.
Ok, pronto.
Tens que mudar isso rápido, Tiago.
Mas eu não posso. Há outras pessoas que têm a conta do Tiago Graça.
Desenrasca-te, manda um e-mail. Faz alguma coisa.
O meu é João F. Pereira com dois Is. Porque não dá para pôr só um I.
Não, mas eu não me importo de letras repetidas. Agora, pá, não ponham lá números.
Queres começar Tiago Graça?
É melhor. Tiago Graça.
Que horror.
Tiago.
Graça.
Ora bem, vamos falar um bocado sobre a vossa experiência no Triângulo e um bocado também sobre vocês enquanto pessoas. Começo a perguntar, quantos inscreveram? Estavam à espera de entrar? Como é que vocês... Porquê é que se inscreveram? E depois de se inscreverem achavam que havia a possibilidade de entrar? E como é que foi esse processo na vossa cabeça?
Ah, isto é o primeiro.
Então, eu lembro-me precisamente de onde é que eu estava e o que é que eu estava a fazer.
Conta-nos.
Quando eu vi o anúncio da Cristina.
Sim.
A dizer, ah, é a quinta, não, é a primeira companhia.
É o Triângulo.
É o Triângulo. Eu estava a tomar o pequeno almoço em Luanda, no TikTok, em casa dos meus pais, assim toda descabelada, tudo coisas normais, simplesmente no TikTok, e vi essa publicidade e eu pensei, queres ver? Será? e mandei, e inscrevi-me. E agora entrei e estou aqui.
E como é que foi a tua, Tiago?
Olha, eu estava a ir para a faculdade, acho que estava em época de exames até, estava completamente cansado, vi aquilo... E eu sempre tive o bichinho e depois pensei assim, opa, porque não? Tipo,
vou-me... Não, ir aos exames ou ir para o triângulo?
Ir aos exames ou ir para o triângulo, mas eu inscrevi-me
congelar a matrícula e ir para o triângulo.
Yeah, eu não, nem congelei, mas pronto. É que eu achei que...
Assumiste.
Nunca na vida ia entrar. Achei que não estava nem aí. Inscrevi-me, recebi a chamada, tipo... Eu gravei o vídeo e mandei logo as cenas e tipo duas horas depois ligaram-me e eu fiquei, eu não estou a acreditar nisto.
E agora, só uma pergunta, Tiago. Eu sei que estamos em direto. Em direto não, estamos a gravar isto, não é coisa, mas
sim.
Tu vais mesmo ao teu exame da manhã?
É assim. Eu vou tentar. Porque é uma cadeira bué fácil, se eu conseguir já despachar em menos uma.
Ele está na ilusão. Ele falta às aulas durante 3 meses.
Tu tens um exame amanhã?
Eu tenho agora vários exames.
E agora vai para o exame, oh, Tiago, tu não sabes nada.
Pois não, mas tipo, é uma cadeira das Nações Unidas. Eu até sei o que é as Nações, o que é que são as Nações Unidas. Então...
Tiago, o que são as Nações Unidas?
Ele acha que ele vai passar o exame.
Eu disse,
saber o que
eu
são
disse
as
que o meu ídolo era o António Guterres.
Disseste?
Ok.
Disse.
Nos castings?
Exato, não te lembras?
Não.
Ah.
Eu disse que era a Oprah. A minha era a Oprah.
Claro, claro.
Ok.
Como é que os vossos pais reagiram quando vocês disseram, olhem, já agora, neste caso a Lara foi, vou entrar num reality show... porque já faço TikToks e portanto quer ser uma celebridade. E o Tiago do tipo, bem, nem sequer vou começar a matrícula, preparem-se porque vão ver na televisão.
Yeah. Pois, a mim foi, eu cheguei a casa e disse-lhes que me ia inscrever. Ele disse, os meus pais sempre foram assim com tudo, mas eles disseram-me logo, desde que penses bem nas coisas que vais fazer, se achares que é uma oportunidade boa e que te vai trazer mais benefícios do que coisas prejudiciais, atira-te de cabeça. E foi isso que eu fiz.
Tinham algum medo? quando entraram? De...
Um bocadinho, acho que tem, toda a
acho que
tem.
Toda a gente tem um bocado de medo, principalmente porque, assim, esta foi uma ronda de, como as pessoas gostam de dizer, anónimos. Nós nunca tínhamos estado expostos naquele nível.
E para além disso, era um novo formato, ou seja, o triângulo nunca tinha existido.
Sim.
E seria uma nova aposta.
E muitas pessoas acham que nós sabíamos para o que é que íamos. Nós não sabíamos.
Nós sabíamos tanto como as pessoas.
Exatamente. A minha irmã estava-me constantemente a chatear, a dizer... Opa, mas ó Rafa, tu tens de saber alguma coisa, diz-me alguma coisa. Porque eu passo a vida no Google, não encontro nada. E eu também passo a vida no Google.
Nós todos os dias a fazer refresh no Google, a ver as notícias.
Todo o santo dia. E entramos na casa sem saber...
Para onde é que íamos.
Para onde é que íamos, o que tínhamos de fazer.
Como é que foi o primeiro dia? O dia em que entraram, porque sei que foi até à última hora, não foi? Até para saber em que entraram. Como é que foi depois na altura em que entraram e ok, é agora e tudo
assim, com pânico? O Tiago não entrou.
Pois, eu fiquei à porta. Quer dizer, eu entrei, mas depois fui expulso 6 minutos depois.
Logo no dia.
Yeah. É assim, o meu foi muito estranho, porque tu não sabes se vais entrar, até no próprio dia não sabes se vais entrar. E para além disso, quando eu entro e estou ali na sala do triângulo, depois está a Soraya e o José... Os dois ali, depois o mestre diz-nos que vamos entrar, só um é que entra e quem vai decidir é a sorte, é o destino. E depois nós tiramos as pirâmides, eu acabo por entrar, sabe-se lá Deus porquê, e para mim foi um momento de grande realização, aquele momento foi fantástico. Eu entrar na casa, literalmente à sorte, eu senti, não, é porque é para mim.
Destino.
É destino, é para mim, esta é a minha hora e é agora.
Pois, eu não tive essa sorte, a mim foi simplesmente a lei do reverso, que o Gonçalo escolheu o Feliciano como inimigo, mas era o reverso, então basei eu. Não, mas foi bom.
E como é que fez a experiência depois de teres uma semana para provar que devias entrar no triângulo?
Foi bué bom, e eu digo que não trocava mesmo aquela semana por nada, apesar de ter sido muito exigente, porque epá, foi o primeiro reality show em que houve esta dinâmica de um concorrente estar uma semana cá fora a provar que merece entrar. Então acho que isso deu muito mais à experiência num total. E também foi aquela cena do... Obviamente entramos já na casa com algumas informações, quase a expulsar a Lara.
Claro, ele ia. Não, mas
eu
olha,
ia, eu disse.
Ele todos os dias antes de dormir faz uma reza. Ele dá graças ao facto de não ter...
É que eu até disse mesmo no pórtico, quando eu levantei a pirâmide era para expulsar alguém... Está entre o Ricardo e a Lara, mas...
E já viste, e hoje em dia
eu não
vi isso em mim.
Ah, que estúpida!
É verdade, ela é teu fã?
É. Não.
A Mariana era mais fã dela que eu nem
não,
sabia
desculpa,
quem ela
Tiago,
era.
Tu és meu fã. Para.
Estou a ser mentirosa.
É verdade! É verdade ou é mentira? Diz lá, diz a verdade. Eu sou a tua fã.
Tu és boa a minha fã.
Eu sou. Agora diz a verdade.
É assim, tipo, agora sou mais um bocadinho.
Ai, quando... que mentiroso! Na casa. Ele vivia obcecado comigo lá dentro daquela casa. Mas uma coisa tenho que dizer e tenho que admitir. Ele gostava mais da minha skincare do que de mim.
Não, isso é verdade.
Isso é verdade.
Isso é verdade. Foi isso a primeira coisa que eu lhe perguntei quando saí, para aí, no dia ou no dia a seguir, foi podes mandar a lista dos teus produtos de skincare?
Podes dizer-me quais é que são também?
Posso.
Ok, eu, por acaso ainda estou a precisar.
Eu digo depois.
Resumidamente...
Eles aqui não estão a pagar nada.
Patrocina.
A Lara nasceu mesmo para isto. Eu adoro. Como é que foi a vossa experiência? Eu acho que já falaram muito sobre a vossa experiência lá dentro do Triângulo, mas estava só que me dissessem um bocado... brevemente, o que é que vocês sentiram lá dentro, como é que foi estar lá dentro com personalidades tão diferentes e de alguma forma de estarem-se todos os dias, porque era aquilo que acontecia principalmente num programa como este. Não sei se vocês foram a alguns dos concorrentes, não me recordo, que chegaram a sair da casa.
Eu fui na primeira semana que eu estive lá, na semana da
treino,
tropa.
Na semana da tropa. Yeah. Como é que foi essa experiência também de participarem num reality show em que era possível vocês saírem? Como é que foi a dinâmica de viverem dentro de uma casa como a do Triângulo?
Para mim, a coisa que eu mais notei foi a maneira como o tempo passava.
Yeah.
Porque tu não saberes que horas são... Nós parecíamos uns louquinhos.
Quando
nós...
tocava o sino da igreja.
Tocava ali um sininho da igreja, lá perto. E nós já ouvir quantas badaladas... Ouvi as badaladas. Para mim, a noção de tempo lá dentro é uma coisa assim mesmo estranha. Um dia parecem três. Muitas pessoas nunca perceberam porque é que eu mudava várias vezes de look por dia. Não é só a moda. É também porque lá dentro... Um dia aparecem três e também está a ser um bocado estranho eu agora chegar cá fora, porque um dia aqui parece um quarto de dia.
É
o
verdade.
Tempo passa muito, muito rápido.
Mas em vários aspectos a noção do tempo, porque nós, para lá, um dia passava parecia 4 dias. No entanto, tu olhavas para trás no final da semana e parecia que tinha passado muito rápido.
Exatamente.
E agora tu olhas e não parece que foi 3 meses. Tu parece que estiveste lá um ano na quantidade de coisas que aconteceu. Sim, e no exatamente. Quanto a tua vida mudou.
Exatamente.
É mesmo estranho.
Vocês têm a noção, por exemplo, vocês sabem que ficaram lá 3 meses. Quando eles estão lá dentro, vocês têm a noção, por exemplo, de... Não é na questão dos dias, mas é... Neste dia aconteceu isto... Esta quantidade de coisas...
Nós confundíamos muito.
Pois. Mesmo lá dentro, nós não sabíamos... Será que comemos desafio, o bacalhau? Comemos yeah. o bacalhau ontem ou foi hoje?
Ou os desafios, será que aquele desafio aconteceu hoje, ontem, na semana Sim. passada? Era muito confuso mesmo.
E tinham a noção que estavam a ser gravados? Ou é a realidade que toda a gente diz que é nós esquecemos que estamos a ser gravados? Aposto que tu sabias que estavas sempre a ser gravada.
É sim, isso é verdade. Eu tinha sempre a plena noção que havia ali câmaras a apontar. Apesar de... Aquilo não era assim uma coisa muito invasiva.
Não.
Porque as câmaras são assim bonitas. Pequeninas sim. ali, sim. Uma coisa a fazer.
Não estão tipo em cima de nós.
Sim, e há uma coisa ali, elas mexem também assim muito discretamente e nós até formámos uma boa relação com as câmaras.
Com a cozinha, principalmente.
Com a cozinha, ela era muito fofa. Mas nós tínhamos essa noção, apesar daquilo não ser assim uma coisa muito invasiva, nós tínhamos a noção que estávamos no reality show, eu pelo menos tinha essa noção. Só que depois era quando estás numa conversa mais profunda, a ter uma. Sim. A dançar, a ter um momento assim mais íntimo com as pessoas que tu tens ali, tu acabas por te esquecer
eu
um bocado.
Sinto que os momentos que eu esquecia mais eram os que eu estava principalmente com vocês, contigo, com a Carolina, com a Inácia, com o Rafa, que quando nós estávamos tipo nas nossas cenas e nas nossas conversas, aí eu acho que era o único momento em que eu me esquecia que havia câmaras. De resto, acho que estava bem ciente que estávamos a ser gravados.
Sim, sim. Eu e o Tiago, principalmente. Yeah. Tenho alguma coisa nos dentes. Tenho alguma
coisa. Ah, era bué. Era bué. Mas tu posicionavas-te para as câmaras apanharem-te.
Não, eu posicionava-me bué. Numa conversa. Eu tinha
numa que discussão, ver. Sabias o ângulo
não, em que estavam a apanhar. Numa discussão, não. Porque nessa eu tava, já estava mais assim a ferver. Mas assim, numa conversa normal, assim, mais banal, eu punho assim, qual que é o meu melhor ângulo.
Sério, minha amiga, esta conversa está a ser tão real.
Espera só que estejamos num direto ou que eu esteja com o meu segundo outfit do dia, por favor.
Não é assim. E era uma coisa, eu já falei sobre isto com, até com uma fala que, do Triângulo nas redes sociais, eu tive uma entrevista com ela.
Fala Oliveira, um beijinho para
sim,
ela.
Sim, ela é muito querida. Que é claro que num momento, se há algum momento, alguma coisa a sério que eu estou a sentir que precisa de acontecer naquele momento, vai acontecer, independente de tudo. Mas nas coisas mais pequeninas é que eu tinha essa brincadeira
aí. E faz parte de ti também, não era uma cena, isso não era tão coisa como nós fazemos. Tipo, era quando tinha que acontecer, acontecia, mas a maior parte das vezes que tu dizias isso era brincadeira, não era mesmo porque tu querias esperar que as coisas acontecessem.
Sim, mas o Tiago adorava tapar os meus ângulos. Às vezes tipo, estava tudo bem bom, estávamos ali sentados. Eu estava ali no puff, eu sabia que estava ali a fazer uma figura ótima e depois chegava o Tiago, bancava aqui ali.
E ela roubava-me os lugares para ter os melhores ângulos. Ah. Eu não estou a brincar.
Qual é que era a vossa brincadeira pessoal favorita? A vossa que vocês tinham um com o outro? Era mesmo essa dos dentes?
Tantas.
Nós tínhamos muito, mas acho que...
Quem disse isso?
Não, mas
conta dessa qual é que
eu
é.
Eu e tu, principalmente, eu acho que era a maneira como nós... Uma coisa que eu gosto muito no Tiago mesmo é a maneira como eu posso ofendê-lo. Ele pode ofender-me porque ele abacalha-me. Só que ninguém leva a mal e é um humor que nós temos muito específico.
Nós compreendemos o humor um do outro muito bem.
Muito bem mesmo.
Yeah. E depois dizíamos coisas muito polémicas e depois era o quem disse
quem
isso.
Quem disse isso, sim. E houve ali muita coisa que, pronto.
Sim, houve coisas que correram mal. Agora eu percebi que cheguei cá fora, houve coisas, ironias que correram mal.
Mas como qual? Como qual?
Opa, olha, a minha principal foi a das abéculas, que não apareceu a parte de eu a dizer depois que era a brincar, que é horror.
Sim, sim.
E nós esquecemos porque eu, pessoalmente, eu digo aquelas coisas a brincar com o meu grupo de amigos, mas eu lá dentro foi aqueles momentos de intimidade que nós esquecemos-nos que estamos a ser gravados. E pronto, acabou por não passar como uma brincadeira que eu era, mas há várias situações desse género.
Sim, muito.
Vocês acham que estarem lá dentro de alguma forma condicionou a forma como vocês diziam certas coisas? Porque imaginem, lá está, já aconteceu várias vezes as pessoas dizerem que, por exemplo, se nós agora não tivéssemos a gravar e algum de vocês fizesse uma brincadeira, nenhum de nós levaria a mal, mas acham que agora o facto de estarmos sempre tão expostos e de alguma forma também com as redes sociais estarmos sempre a ser observados, e principalmente num reality show como este, que só o facto de ser um reality show já estão constantemente a ser observados, quanto mais também com agora a existência das redes sociais, acham que de alguma forma é demasiado o controle que é dito sobre aquilo que nós fazemos? Por exemplo, uma simples brincadeira que tu assumiste que foi uma brincadeira,
ter sido levada
de cá fora tão a sério como mesmo uma ofensa?
Eu acho que acaba por acontecer, mas é normal também, porque obviamente se estamos a ser vistos por muitas pessoas e se não é dado o contexto todo...
de onde estamos.
Sim, exato. Há vezes também que nem sempre dá para passar o contexto todo, porque às vezes são conversas muito grandes. Ou... Então eu compreendo também que possa acontecer sem uma maldade, sim, sem ser com maldade. Sim, sim. Mas é algo que nós, quando vamos para um sítio daqueles, estamos cientes que pode acontecer e exatamente, temos de estar preparados.
E uma coisa que eu sinto que eu pessoalmente... escondi ou deixei de fazer assim de propósito, foi várias histórias da minha vida pessoal, uhum, várias coisas sobre mim que às vezes apetecia-me contar-lhes, yeah, só que eu pensava, género, calma, eu não estou a contar só ao Tiago, estou a contar, sim, ao Zé da Esquina, ao Afonso, ao Tiago, não sei
o que envolvem outras pessoas cá de fora que tu não queres envolver lá dentro,
sim,
também.
Sim, sim.
Falando nesse aspecto, falaram também da vossa vida, neste caso no Portal do Tempo, como, sim, é que foi voltar atrás e lembrarem-se logo da vossa primeira memória e depois consequentemente do vosso percurso, como é que foi essa experiência? E de saberem que estavam, lá está, a contar a vossa história não só ao mestre, mas ao país e a quem vive também lá fora.
É assim, o Portal do Tempo é um momento que eu acho que para todos, antes de nós irmos, nós estamos assim um bocado nervosos. O que é que o mestre vai perguntar? Bem. O que é que vai acontecer? Mas o mestre, é assim, espetáculo. 5 estrelas.
Um abraço ali, para o mestre.
Um grande abraço ali, para o mestre.
Põe-nos ali muito à vontade. Nós só falamos sobre aquilo que queremos, só contamos aquilo que queremos. E aquilo acaba por ser ali uma sessão boa, ali de desabafo com o mestre, em que o mestre também tem a oportunidade de nos conhecer ainda melhor e temos ali um momento privilegiado com ele. E depois, aqui, ficamos lá 2 horas e depois passa aquilo a um certinho de 6 minutinhos. Mas foi bom. Não é difícil abrir o coração com o mestre. Uhum. Não é difícil.
Porque nós esquecemos-nos muito também. Acho que aquilo é daqueles momentos que tu estás a falar tão abertamente e com uma pessoa que nos compreende tão bem que nós acabamos por desabafar das coisas e falar. Eu pessoalmente, eu até dizia que estava com um bocado de receio de ir ao Portal do Tempo, que sou novo e não sinto que tivesse assim muita coisa para contar, mas quando eu cheguei cá fora e percebi o impacto que as coisas que eu disse no Portal do Tempo tiveram, eu fiquei mesmo feliz, principalmente por ter falado sobre aquilo e pelas formas, a forma como as coisas correram e a conversa, o caminho que tomou, mesmo com o mestre, ele sabia que assuntos puxar, como passar, e fico mesmo feliz e foi dos momentos mais importantes para mim dentro da casa. Agora percebo isso, lá dentro
e não percebi. Lá dentro nós não percebemos a maneira como nós impactamos as pessoas de uma maneira real. Eu lá dentro eu achava, às vezes tinha a impressão de que eu estou ali, estou a entreter, de facto as pessoas gostam, estão a ser entretidas, mas quando eu chego cá fora e eu recebo um feedback mais profundo, mais de, não, tu não me estavas só a entreter, estavas-me a fazer companhia, estavas-me a impactar, estavas-me a inspirar.
Eras a companhia das pessoas.
Isso, yeah. Esse tipo de mensagens, eu recebi uma mensagem de uma rapariga a dizer que ela tem assim um lifestyle, uma vida assim um bocado mais solitária, mais sozinha, etc. E que lhe vai custar muito agora, porque durante 3 meses ela tinha sempre a televisão ligada, estava sempre com a nossa companhia, e que lhe vai custar muito agora não ter essa companhia constantemente. Esse tipo de feedback, para mim, é o que me enche o coração mesmo, saber que impactámos as pessoas.
A mim encheu-me mesmo, como tu dizes perfeitamente, a mim encheu mesmo o coração eu também receber mensagens de miúdos, e não só de miúdos, que eu até disse isto no Gosha, mas principalmente de pais, que me mandavam mensagem, que passaram pelas mesmas situações com os filhos, e a agradecer-me por eu ter partilhado a história da forma como as coisas correram com os meus pais, e isso tudo, eu perceber que isso teve aquele impacto todo, deixou-me mesmo bué emocionado. Quando eu percebi isso, eu chorei bué de...
Não estava nada à espera. O Tiago é lindo.
Okay? Ai, para!
Não, o Tiago é um homem lindo, ele é muito bonito. Estúpida. No entanto... Ele quando chora fica tão feio.
Aquela cara de Kim Kardashian quando chora.
É tipo a Kim, aquela...
É trágico.
Ficas com cara de mosca.
Tu, na tua curva do tempo, falaste que no teu passado gostavas de ter um controle sobre tudo aquilo que acontecia na tua vida. Como é que era viver nessa altura em que tu tinhas, lá está, ter... Porque eu tenho um bocado isso também. Eu sou uma pessoa que é, quando é principalmente com os meus sentimentos, é quando é tudo só da minha vida, trabalho, projetos, vida, está tudo bem. Agora, quando aparece alguém ou alguma coisa que não esteja no meu controle, eu perco-me e fico ansioso e não consigo dormir e... Choro.
É assim, para mim...
Resumindo com que lindo é isto.
Choro. Eu liguei com as mãos dele. Choro.
Acontece.
É assim, para mim, e esta atitude que eu tinha era mais ou menos assim. O que eu sentia é que eu tinha que maximizar todos os segundos, todos os momentos, toda a minha existência. Eu não podia ter um momento que não fosse produtivo. Eu vivia aqui num ciclo de uma produtividade tóxica,
eu diria. É que eu vivo.
Muito. Eu acordava todos os dias às 4 horas da manhã. Eu sou uma pessoa extremamente ambiciosa. E depois eu sou disciplinada. Porque eu sou aquela pessoa, quando eu faço um plano...
Devido ao karaté.
Sim, quando eu faço um plano, o plano vai cumprir. Se eu disse, a partir de hoje já não faço não sei o quê, ou a partir de hoje vou beber não sei quantos litros de água, eu vou. Se eu decidi, está feito e vou. Eu acordava às 4 horas da manhã, tirava assim um bocadinho, um tempinho para beber o meu café, para ter assim um tempinho para mim. Depois começava, arrancava logo a fazer os trabalhos da minha faculdade, porque eu estava a fazer um mestrado em Relações Internacionais. Aquilo era muito puxado, tinha muitos trabalhos para fazer sobre tópicos, que era preciso ler muita coisa. Depois às 8... Depois às 8 eu fazia aquilo mais ou menos assim das 4:30 às 8, para eu conseguir fazer aquilo tudo. Depois às 8 ia-me preparar, não sei o quê, às 9 começava o meu trabalho, saía às 4:30 do trabalho. Depois, assim mais ou menos das 4:30 às 6, era o tempo que eu tinha para filmar conteúdo para as redes sociais, porque também tinha tantas ambições em relação às redes sociais, apesar de não fazer nem um cêntimo com aquilo, queria aquilo, então dedicava-me àquilo. Depois às 6 tinha que ir para a faculdade, das 6 às 10, porque aquilo era uma coisa assim mesmo muito intensa. Identifico-me
completamente contigo, que é isso que eu vivo neste momento também. É o trabalho, fora do trabalho tem que ser projetos, depois tem que estar ali, depois... Eu estou pensando que esta semana vai ser caótica, as próximas duas semanas vão ser caóticas.
Imagino, sim, e eu aprendi que... Porque eu estava mesmo muito farta da maneira como isso estava a afetar a minha saúde mental e porquê que eu tenho que ter tudo tão sob controle e porquê que eu tenho que estar assim tão ocupada e ter tantos projetos ao mesmo tempo. E eu larguei tudo e disse, calma, vou relaxar aqui um bocado, vou deixar que a vida me surpreenda. É claro que eu continuo com os meus objetivos, mas tenho uma atitude muito mais... nem é relaxada, é simplesmente muito mais leve em relação aos compromissos que eu crio comigo mesma. E para o Triângulo foi a coisa perfeita, porque é o que é que mais do que um programa assim te tira tanto
do controle, sim.
Do controle, porque tu lá dentro não controlas nada.
Nada, e aquilo que nós achamos que controlamos é-nos tirado logo. Yeah, logo.
No momento.
Falaste de disciplina, mas também de caráter, sinceridade, esforço, etiqueta e autocontrolo. Qual destas é a mais importante para ti?
Ai, não dá. Estas são cinco máximas do garoto.
Humildade.
Falta de humildade?
Não.
Amo, adoro. É assim, não dá mesmo para escolher, porque estas são as cinco máximas do karaté e eu sinto que uma pessoa, quando faz karaté mesmo desde pequena, tu incorporas isto não só no dojo, mas tu levas isto para a tua vida cá para fora. Caráter, sinceridade, esforço, etiqueta, autocontrole. Ai, não dá.
Não dá.
O autocontrole para mim é muito importante. Mas ao mesmo tempo, o caráter, uma pessoa assim, opá, não dá.
Eu acho que o caráter resume. Eu estava a fazer o guião e, de claro, o caráter resume envolve também. Envolve as outras todas. Porque para teres caráter precisas ter sinceridade, etiqueta, controle. Portanto, de alguma forma.
Sim, sim.
Se calhar o caráter, então.
Oh, não sei. É tudo mesmo muito. O esforço também. Sou uma pessoa que eu gosto mesmo muito de pessoas esforçadas. Reconheço quando eu tenho esforço, tenho empenho. São todas. Okay. São cinco.
Tiago, em relação ao teu portal do tempo, falaste sobre, sim, a tua infância, sobre teres o primeiro contacto com o ódio de forma tão recente na tua vida, devido à tua sexualidade e aos maneirismos que tu próprio também falaste sobre. Houve algum momento em que tu pensaste que eras tu o problema?
Por acaso não, mas porque, lá está, como eu falei no portal do tempo, eu sempre tive um grande sistema de apoio, quer em casa, mesmo com, apesar dessas cenas acontecerem, sempre tive um grande grupo de amigos que me apoiava muito, e a minha família. Então eu, e é uma coisa até estranha que eu falei muitas vezes com o mestre, que eu desde muito novo sempre tive a mentalidade, e é uma coisa estranha para uma criança tão nova, de que se me estão a dizer aquelas coisas é porque se calhar eles estão com algum problema, ou em casa, ou estão tristes, então descarregam noutra pessoa. Então nunca me culpabilizei a mim por isso, mas ao mesmo tempo nunca criei um ódio pela situação, porque relativizava muitas coisas, o que é, lá está, para um miúdo tão novo é uma coisa estranha de ter que fazer, não devia ter que fazer isso. Sim. Mas sinto que foi a melhor maneira que eu arranjei de levar a minha vida naquela altura, porque senão, lá está, podia muito facilmente ter atirado para o fundo do poço. E aí seria mais complicado, por isso é que eu sinto também que a minha história foi uma história de muita sorte, quer pela família, pelos amigos, pela maneira como eu levo a vida, porque eu sei que há muitos miúdos que não têm essas situações todas que se podem enquadrar dessa forma, mas eu tive mesmo muita sorte.
O que é que gostavas de dizer a esses miúdos e miúdas?
Acima de tudo. Eu, a mensagem que eu quero passar principalmente, e foi aquilo que eu tentei fazer, é que cada um tem o seu timing, nós todos temos o nosso timing para descobrirmos-nos a nós mesmos, e por muita pressão que haja, quer seja na escola, dentro da família, que nós não nos sentimos, não devemos nos sentir apressados a fazer o que quer que seja, porque se tu não te sentes pronto, não tens que o fazer. Por muita pressão que haja, não tens que o fazer. Só tens que fazer as coisas quando te sentes num ambiente seguro e quando sentes que é a tua altura. Eu acho que isso resume tudo o resto, porque muitas vezes nós moldamos a nossa vida com as pressões exteriores, e eu acho que nós temos que nos preocupar e ser egoístas nesse aspecto e metermos-nos a nós em primeiro lugar e ver que para eu viver bem a minha vida e para as pessoas à minha volta estarem bem, primeiro tenho que meter eu em primeiro e estar eu bem. E foi isso que é essa a mensagem que eu quero passar, porque acho que isso vai ajudar muitas pessoas.
Isso...
Ai, desculpa, ele é tão sensato.
Até pareceu humilde durante uns segundos.
Não, mas é, por acaso é um assunto que eu gosto de falar e que me toca, porque lá está, eu sinto que se tivesse alguém a dizer-me estas palavras quando eu era mais novo, se calhar, para além da ajuda que eu já tive da minha família e isso tudo, ainda teria tido um impacto maior, e é isso que eu me foco também.
Achas que, em relação aos dias de hoje, porque tu viveste isso há uns anos atrás,
sim,
achas que a nossa sociedade está a caminhar para um lugar mais seguro, ou ainda há muita coisa por fazer e mudar?
Isto é um pouco polémico, porque...
Vamos a isso.
Não, vamos,
é,
arranca.
É, porque eu acho
sangra
que...
Sangra na batida.
É, porque eu acho que apesar de... lá está, estarmos mais evoluídos e o mundo está a evoluir e está a tornar-se um local mais seguro em alguns aspectos, eu acho que muito facilmente também nos esquecemos de que há vários indícios de que as coisas se calhar não estão a avançar da maneira que nós achamos, ou que muito facilmente podem retroceder, e isso é uma coisa que me preocupa a mim, e acho que devia preocupar toda a gente, porque a pior coisa que nós podemos fazer é achar que o trabalho já está feito e que já estamos num lugar bom. É quando nós paramos de querer evoluir e querer lutar e isso tudo, que há estes retrocessos e que facilmente caímos no erro que aconteceu já há muitos anos atrás, que nem é assim há muitos anos,
sim,
mas as pessoas esquecem-se muito facilmente. Então, é assim um pau de dois bicos, por assim dizer, porque acho que sim, que há mais liberdade e estamos mais livres e o mundo está num local mais aberto para aceitar qualquer tipo de pessoas, mas há indícios de que ainda há muito trabalho a ser feito.
Quais são os vossos medos para o futuro?
Uau,
diga. Ah, isso é bem profundo.
Desculpem.
Os nossos medos para o futuro. Eu, honestamente, não vivo com medo, ok? Mas se há coisas que nem é para o futuro, é até no presente, que às vezes me preocupa, e eu também falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, principalmente no meu YouTube, vão lá seguir Lara Muniz, é a maneira como as redes sociais, e não é só as redes sociais, é o uso excessivo da tecnologia, dada toda a dopamina que aquilo nos dá, etc., que isso prejudique a nossa saúde mental de uma forma irreparável. É assim, eu sou uma pessoa que eu tenho várias oscilações com a tecnologia. Eu ora adoro, é a melhor coisa que já inventaram, oh meu Deus, quero, permite-me comunicar com isso, permite-me comunicar com o meu afilhado que vive em Angola, todas essas coisas, permite-me comunicar com os meus fãs, com os meus seguidores, está tudo certo com isso, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa que eu consigo reconhecer em mim as várias tendências abusivas que às vezes eu tenho em relação ao TikTok. Já eu lembro-me assim, na altura dos meus 17 anos, eu sentia muito que a maneira como eu me via a mim, o meu corpo, os meus padrões de beleza eram extremamente afetados pelas coisas que eu via nas redes sociais, pelas coisas muitas vezes falsas, filtradas que eu via nas redes sociais. Então, para mim, eu não falo só das redes sociais, mas é no acesso excessivo que muitas vezes nós temos à tecnologia, às vezes sinto que isso nos desconecta um bocado de nós e vivemos tanto na dopamina do nosso telemóvel, das nossas notificações, que às vezes até estamos desconfortáveis quando não temos isso. E isso para mim é uma humanidade que está desconectada de si mesma, então eu acho que é preciso termos um equilíbrio entre usarmos aquilo para o que faz bem a nós. Sim. E aos outros, e sabermos ser humanos ao mesmo tempo.
Como é que foi para vocês estar sem redes sociais? Porque nós somos a geração das redes sociais. Uhum. E as pessoas pensam que a nossa geração não consegue estar sem mexer no telemóvel. Como é que foi para vocês estar sem redes sociais e tecnologia na casa?
Eu pessoalmente adorei.
Eu também.
Eu adorei mesmo, porque eu acho que foi um detox de mesmo de todo o tamanho.
Descobri que dá para ir à casa de banho sem telemóvel.
Sem ver TikToks.
E é que nem é só isso, é que nós... Lá está, é mesmo isso, nós somos a geração da tecnologia, do telemóvel, isso tudo. O estar desconectado completamente, nós não temos qualquer tipo de acesso à tecnologia.
E informação, sim.
E informação. E eu achei que ia sentir muito mais falta do telemóvel do que realmente eu senti. Também. Porque nós temos tanta coisa para fazer que, se calhar no primeiro dia ainda vamos com a mão ao bolso ou isso tudo.
Sim.
Mas muito rapidamente esquece. Mas é,
eu imagino. Espera.
Não há.
Agora é o microfone.
Era bué.
Ficávamos a mexer. Qual é que era o teu problema com as pilhas? Estavas sempre a trocar de pilhas.
Mas trocávamos todos.
Não, trocávamos todos de pilha, só que ele era, nós chamávamos de estagiário. Ah, yeah. Ele era estagiário da Endemol.
Eu era estagiário da Endemol.
Porque sempre.
Tu?
Que... Era.
Não,
eu era, de certeza.
Nós gozávamos mesmo com isso, porque sempre que era para alguém ir buscar o saco das pilhas.
Era só... eu! Era sempre. Eu que tinha buscar o saco das pilhas.
Eu associava sempre o Tiago às pilhas e falava, mas o que é que se passa? Nunca cheguei a entender.
Ele
tinha que
tocar as pilhas de toda a gente. Estagiário. Basicamente.
Na casa.
Ai, meu Deus.
Arrependeram-se de alguma coisa?
Nada.
Não.
Nada?
Nada mesmo.
Pronto, estou à espera de algumas coisas, tudo bem.
Não,
porque eu acho que... Eu pelo menos eu vivo a vida bem dessa forma, que eu acho que se as coisas acabaram por acontecer de uma maneira que eu agora sinto-me orgulhoso e que acho que correu bem, acho que mesmo as pequenas coisas que se estiveram ao longo do caminho que eu possa achar que correram menos bem ou que podia ter feito de maneira diferente, contribuíram para que as coisas corressem desta forma.
Sim.
E se tinha que acontecer desta forma...
Sim.
Tinha que acontecer e não me dava mesmo nada.
Concordo mesmo, subscrevo. É okay, tudo.
Perfeito, pronto.
Subscrevo. Não... Sigam no YouTube. Sigam lá.
Lara Muniz.
Queria.
Não, agora não.
Eras
capaz de criar um canal no YouTube?
Claro.
Talvez,
que era
no futuro, sim.
Boa, icónico, desculpa.
E fazerem aquelas parcerias de reagir a não sei quem, vocês os dois.
Ah, bora lá.
Vocês na casa também, outra vez, foram protagonistas de alguns debates e até mesmo discussões. Quem pois. É que vocês não suportavam na casa? Quem é aquela pessoa que vocês não gostaram de ter na casa?
É assim.
O Tiago rir-se,
É assim.
É agora.
Eu digo, já disse isto várias vezes publicamente, não há ninguém ali naquela casa que eu diga, não gosto. Porque é assim, cá fora, e é uma diferença enorme que muitas pessoas não percebem. Cá fora, tu quando... Se ele, eu conheço-o agora, imagina, acabei de conhecer o Tiago, se ele faz alguma coisa que eu não gosto, ou se ele, por vários momentos, demonstra atitudes que eu não gosto, eu vou simplesmente pô-lo de lado e dizer, então, este gajo não vai fazer parte da minha vida, e acabou, e vou à minha vida, e simplesmente assumo que eu não gosto do Tiago, pronto. No Na entanto, casa... lá não dá.
Lá não dá.
Porque tu até podes não gostar de uma atitude específica de alguém, mas depois acaba a cadeira quente. Tens que olhar para a cara da pessoa, não tens outra opção.
Assim?
Pois,
e só jantar, tens aquelas pessoas.
Só não tens mais nada. Ao jantar tens que olhar para aquela pessoa, depois ao pequeno almoço tens que olhar para aquela pessoa. E num dia tu tens tanto tempo para discutir com a pessoa, fazer espaços com a pessoa, se for preciso discutir com a pessoa outra vez. E depois também é, o facto de tu estares tão obrigado e seres constantemente obrigado a conviver com aquela pessoa, é claro que nem toda a gente só tem coisas más. Tu acabas por ver as coisas boas também que a pessoa tem, que se calhar se fosse cá fora tu nem sequer davas uma chance de chegares até aí e ver. No entanto, apesar de eu ter dito isto tudo, muitas pessoas
depois
acham...
Depois de querer parecer humilde...
Não, é verdade.
Não, mas eu concordo.
Mas foi uma coisa que eu até já tinha dito lá dentro, na casa, etc., que eu, muitas pessoas estão à espera que eu diga Isa... Não, eu não tenho nenhum problema com a Isa. Eu e a Isa lá dentro éramos muito cordiais. A única pessoa que me saiu da boca e que eu disse mesmo à cara da pessoa é desagradável viver contigo foi o Dala. Mas eu sinto que agora, como eu já não vivo com ele, já tenho uma relação com ele que é um bocado mais agradável, porque podemos estar um com o outro ou contactarmos-nos um com o outro com doses.
Sem aquela pressão toda de estar a viver com ele. Sim,
sim. Sim.
E tu, Tiago?
É assim, eu subscrevo o que a Lara disse primeiro.
Mas?
Não, mas é verdade, porque nós lá nós discutimos, mas se for preciso no minuto a seguir já está tudo bem. E isso até com a Lara chegou a acontecer. Mas imagina, houve aquelas situações com o Dala que cederam-se um bocado e que foi uma situação um bocado triste. No entanto, eu vivo a minha vida sem rancor.
Só perguntar isso, vocês têm noção do tamanho que as ações do Dala tiveram cá fora na altura em que ele saiu e quando foi expulso?
Nós presumimos, nós presumimos um bocado pela maneira como ele saiu.
Pela maneira como ele respondeu aos comentadores, etc. Mas eu ainda não fui ver alguma coisa.
Pronto. Não. Na altura, estava toda a gente a ver aquela gala porque queriam que ele realmente saísse. Aquilo que eu quero vos perguntar é se lá dentro tinham a noção da gravidade ou do quão grande esses acontecimentos e essas atitudes eles estavam a ter cá fora.
Eu presumia e foi... Lá está. Aquilo, houve duas situações. Na primeira foi uma situação que eu até depois cheguei a falar até com a Lara e acho que foi com a Lara que eu desabafei mais. Mas que eu tentei ao máximo, quando aconteceu a primeira situação, levar aquilo de uma forma mais leve, porque eu sei o impacto que aquele assunto podia ter. Então tentei levar aquele assunto com uma leveza maior, se calhar, do que aquilo que eu devia. Tanto que depois, quando aconteceu a segunda situação, foi aí que eu explodi e que disse tudo aquilo que sentia que tinha que dizer e que estava preso desde aquele primeiro assunto que eu decidi dar uma oportunidade. Eu não o acho uma má pessoa, não o acho de todo. Eu não acho que ele tenha um mau fundo, não acho que ele me quis prejudicar, nem acho que ele me quis... ou deitar abaixo ou algo do género, de todo. Sim, eu acredito mesmo que não. Não é, ele é uma pessoa que eu acredito que ele tem um bom coração. E foi aquilo que eu disse: tu estás agora no maior palco para poderes provar-me que não és essas coisas e queres dar a volta a isso, porque aquilo que eu disse foi, eu medi muito bem, eu tentei medir muito as minhas palavras, porque lá está, eu sei que é um assunto, pronto, que é impactante e não queria de todo prejudicá-lo. Mas ao mesmo tempo também não seria fiel a mim mesmo e aos meus princípios se não mencionasse e se não desse importância ao assunto. Porque eu acho que não dar importância também diz muita coisa.
Uhum.
Mas lá está, não guardo o rancor dele, não digo que foi... Foi uma pessoa, se calhar, e sou honesto, não tenho problemas em conviver com ele, não tenho problema nenhum em conhecê-lo cá fora, dou a oportunidade para conhecê-lo cá fora, mas ao mesmo tempo... Não sinto a necessidade de aprofundar uma relação. Porque não sinto. E há pessoas que não há problema nisso. Há pessoas que simplesmente não encaixam. E isso não quer dizer que ele seja uma má pessoa. Mas eu não sinto que é uma pessoa que me vá acrescentar muito à minha vida atualmente. Mas isso não significa que eu ache uma má pessoa. Lá está. E nós falamos. Ele telefonou-me. Já estivemos a falar. Estamos num grupo e falamos. Portanto, não guardo mesmo rancor nenhum.
Vocês quando chegaram cá fora, acho que a primeira gala, tanto de um como do outro, foi a final, certo? A gala sim, presencial. Sim, pronto,
sim. Ai, parecíamos uns deslocados. Era bem,
eles já estavam habituados àquela vida. Tinha e nós os dois estávamos assim.
Yeah, eles estavam bué descontraídos, outros concorrentes. Já agora viras à esquerda, fazes à direita e eu e o Tiago estávamos de género.
Não me abandones.
Estava tipo, mãe.
Yeah. Eu dizia bué à Lara, não me abandones, por favor.
Foi comentado nas redes sociais, principalmente na final, pronto, neste caso, foi na altura em que a Carolina venceu, que metade da bancada estava sentada.
Uhum.
E metade da outra bancada levantou-se para ir festejar. Querem comentar alguma coisa sobre isso?
Opa, porque fiquei muito feliz.
Ficámos felizes com o resultado.
Sim, foi ficámos a Inácia felizes. E a Carolina que ficaram em primeiro e segundo lugar. Foi o melhor resultado possível.
Adorei, adorei. Que tivéssemos tido pela primeira vez só mulheres ali as quatro.
Sim.
E depois, opa, adorei que tivesse sido esta humildade.
E eu achei ali que o pódio, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, foram perfeitos, porque eu acho que dos finalistas foram as três pessoas que mereciam estar naquele pódio, independentemente do lugar. Claro que ser a Carolina ou a Inácia, que eram pessoas mais próximas de nós, ainda teve um impacto maior, mas eu sou sincero, a Mariana, eu adoro a Mariana, e apesar de nós termos jogos completamente diferentes e estávamos em polos opostos na casa, eu e ela sempre tivemos uma boa relação com o outro e uma dinâmica engraçada, então eu estava feliz, E obviamente, como espectador também, eu percebo o impacto que a Mariana teve e que foi uma jogadora claro. Boa. Sim. Então acho que foi muito merecido ela estar naquele pódio.
Sim, ela foi muito boa lugar. Jogadora.
Sim, e ninguém pode foi. Negar isso.
Criava conteúdo.
Criava.
Alguma vez sentiram que deixaram-se cair nesse conteúdo?
Eu sinto que em muitos aspectos eu
me. Um beijinho para a Mariana, só para ficar esclarecido, não. Sim, essa pergunta foi só na questão do videojogo dela.
Sim.
Eu sinto que em muitas situações eu acabei por aproveitar o conteúdo que ela estava a criar para enfiar lá o pé e pôr lá o pé também. Não, eu sinto que a Mariana ela fez o jogo que fez, está tudo bem com o que ela fez.
É válido.
É válido. Faz sentido para ela, e foi uma coisa que eu já tinha dito, que é, se calhar, eu disse-lhe lá dentro, se eu estivesse lá fora, se calhar ia adorar a tua pessoa e o que claro. Tu fazes, porque as coisas lá cá fora não afetam ninguém.
Sim, assistimos não. E até adoramos ver o caos, mas sim, quando somos
adoro. Nós a viver... O Guilherme adorava a Mariana, sim. Ele adora a Mariana.
uma concorrente que espalha assim o caos dessa maneira torna o programa muito interessante. No entanto, lá dentro, quando tu às vezes acabas por sofrer certas consequências das ações que ela sim. tem, aquilo acaba por te chatear e te afetar de uma forma diferente. Mas dá para reconhecer o mérito do que ela fez.
Na vossa opinião, qual foi o pior jogador?
De todos ou de quem estava na final?
De todos.
O Dário, desculpa.
Ai, tadinho.
É verdade. Desculpa. Pronto, o Tiago agora ele está a fazer aquela cara de humilde que ele não vai dizer nome.
Não, eu, vá, diz. Vou, eu
não, digo, mas ele vai responder.
Eu digo. Diz.
Pior jogador. Ah. Acho que o pior jogador foi o Dalla.
Ok.
Eu acho que foi o pior jogador foi porque desculpa. Ele quis ter um jogo parecido ao da Mariana, mas a Mariana foi inteligente e ele
tá
não.
Tá bem, mas desculpa, ó Tiago.
Mas em termos de não saber jogar mesmo, eu acho que ele não sabia jogar, mas eu percebo o que é que tu
o
estás
Dalla,
a dizer.
O Dalla ainda fez ali umas coisas.
Umas dinâmicas.
Que, umas sim. dinâmicas que, pronto. O Dário.
Opa.
Opa,
ok, calma. Vou dizer. Mas foi porque eu não convivi com ele e foi só aquilo que eu vi cá fora na semana em que eu estive cá fora, o André. Porque eu não vi mesmo nada do André na semana em que eu estive cá fora. Eles já me disseram que era uma pessoa muito dinâmica dentro
ele
da casa.
Engraçado.
E eu acredito porque eu tinha a mesma opinião do Afonso e quando ele esteve lá aquela semana eu percebi-me que ele é incrível. Ele cria muita dinâmica e toda a gente o adorava. Mas se calhar não passava cá para fora dessa forma e eu, pronto, como não vi... De todos, acho que o André, se calhar, caiu nesse
lugar. E a melhor jogadora ou jogador?
Eu.
Eu.
Porquê, Lara? Porquê que eras a melhor jogadora?
Eu acho que eu era a melhor jogadora, porque para, Tiago, para de olhar para mim. Porquê? Porque eu acho que eu estava ali a dar tudo, 24/7,
uhum.
e eu consegui ser uma pessoa, uma jogadora completa ali dentro, que, por exemplo, um dos maiores feedbacks que eu venho cá fora e ouço no meu Instagram e tudo é, partia-me a rir contigo, adorava as tuas salas do mestre.
Comentadora interna.
Ria-me imenso, ria-me imenso contigo, então eu trazia essa alegria. No entanto, não era só aquilo, era completo, na medida em que, quando era para chegar e aquecer e mandar um blá blá blá, eu também mandava. E também conseguia ter uma discussão tão facilmente como conseguia animar e fazer as pessoas rir. Eu acho que isso torna... Depois também, opa, os looks.
Opa, não acredito. Tiago, porquê é que tu eras o melhor jogador do triângulo?
Não, eu...
Pronto, lá vem o
ainda,
menino.
Não, não, nós Tiago, ainda estamos contra. Eu não, acho,
agora
eu acho...
defende-te.
Não, eu defendo-me. Porque eu acho... Porque, lá está... Eu acho que desde o início ao fim, desde o primeiro dia, eu fui lá mesmo para me entregar completamente àquilo. Dei os meus 100%, quer seja em dinâmicas para a pirâmide dourada, desafios que nós tínhamos semanais para ganhar o dinheiro, tudo. Cadeiras quentes. Sempre que tinha que dar a minha opinião, dava. E fazia questão de a dar, porque eu acho que lá está, as pessoas só se agarram àquilo que nós dizemos e criam uma empatia connosco, se perceberem o que é que nós somos e as nossas opiniões. Eu acho que fui um jogador completo nesse aspecto. Eu sei que, e eu percebi-me disso lá dentro, que houve uma altura do programa que eu acabei por perder um pouco o destaque que eu já percebi que tinha nas primeiras semanas. No entanto, eu não me arrependo porque eu sei que não mudei o meu jogo. O meu jogo manteve-se o mesmo. Os meus antagonistas é que foram saindo um a um. E isso acabou por, lá está, não... Já que o destaque estava nessa parte mais... E acabou, e é normal, é um reality show, na parte das discórdias e isso assim.
E dos debates, sim.
Eu, a partir do momento que perco os meus antagonistas, eu não ia criar discussões à toa. E foi uma decisão que eu, obviamente, eu fui para lá para jogar e eu percebi que isso estava a acontecer. Mas eu preferi manter-me na minha linha e destacar-me das maneiras que eu me pudesse destacar, do que criar esse tipo de jogo que não vai de encontro à minha educação cá fora e a maneira como eu levo a vida. Foi uma consequência que acabou por acontecer e eu, lá está, eu até disse isto na última semana, porque acabou por estar eu, Carolina, Inácia, a Mariana, a Sara e o Moisés, e quando a Lara tinha saído, eu percebi que ali caía muito num lugar onde eu não estava nem associado a alguém, quer seja um casal, chamem um casal ou não, associado a alguém, nem tinha um tipo de jogo tão impactante como o da Mariana. Mas mais do que eu fiz naquele jogo, eu estou de consciência tranquila que não podia ter feito. Porque, obviamente, não me ia meter associado a ninguém. Meu rico Guilherme.
Imagina.
Exato. E nem ia ter um jogo como o da Mariana, que eu sei que é um jogo válido, mas para os meus objetivos cá fora e pela pessoa que eu sou, não me fazia sentido. Então eu saí mesmo orgulhoso do meu percurso, porque eu sei que um jogador mais completo do que aquilo que eu fui, eu não podia ter sido. Então fiquei mesmo de consciência tranquila e por isso é que fui o melhor jogador.
O teu jogo não mudou.
Não.
Lara, mas tu foste acusada do teu jogo ter mudado.
De uma semana
para a outra, depois para a outra, depois eras de um grupo, depois eras do outro.
Eu sou uma pessoa versátil, as pessoas é que não aguentam a minha versatilidade.
Agora, a sério, alguma vez pensaste na questão de... Ok, eles não estão tão bem cá fora, já percebi que aquele grupo é o melhor, ou apenas foi uma questão de identificares e de forma natural? É, ou sim, de alguma forma a parte do jogo também estava envolvida? Podes ser sincera.
Não, eu vou... Eu já, em todas as entrevistas que eu fui até agora, perguntaram-me a mesma coisa. E é assim, eu vou ser muito sincera e dizer aqui uma coisa aqui.
Aqui? Ou seja, é um exclusivo?
Não, já disse
isso. Ups.
Porque é o cá para dizer, que é o seguinte... Muitas pessoas disseram ali, na semana em que houve ali uma viragem, principalmente quando eu mudei de quarto e fui do devoluto para o de madeira, as pessoas a dizer, ah, mas tu não tens lealdade nenhuma para com os teus amigos, não sei o quê. Quais amigos? Só tinha passado uma semana! É verdade!
Tanto que houve uma concorrente, que eu agora não me estou a recordar o nome, que quando foi expulsa nem sequer se despediu.
A Bárbara.
Yeah.
Não, é do género. Ah, mas Lara, não tens lealdade nenhuma para com a Isa e com a Mariana, são tuas amigas desde o dia 1, não sei o quê. Passou uma semana, porquê é que eu agora tenho que estar presa a pessoas que eu honestamente não fui eu que escolhi, foi o Dala que escolheu. Quando houve aquela primeira separação dos camponeses e dos senhores, não fui eu que escolhi, não fui eu que disse, ai, identifico-me tanto com vocês as duas, venho aqui para me dar com vocês. Não, simplesmente fui posta naquela situação. Sou uma pessoa que eu sei estar, sei socializar e sei reconhecer aquilo que eu tenho em comum com as pessoas. Então eu acabei por estabelecer uma boa amizade com toda a gente. No entanto, não é tipo, nós não fizemos nenhum juramento de sangue, de saliva,
irmandade,
que agora... Só somos nós. E eu sinto que elas é que perderam uma excelente oportunidade.
Sabe quando caladas?
Não, também. Mas de quando os grupos se separaram e já não havia camponeses, etc., e entramos na semana militar em que já não há divisões de grupos, eu sinto que elas é que perderam uma excelente oportunidade de ir agora conhecer o resto do pessoal. E os camponeses, como é que são? Quem são? O que é que eles fazem? O que é que eles gostam? Vamos ter a oportunidade de conversar. Naquela primeira semana... Nós não tínhamos...
Havia uma grande divisória.
Não, eles nem podiam comer connosco, só podiam comer quando nós acabássemos de comer. Então havia toda uma situação que gerava ali uma divisão e nós não estávamos juntos. Eu pensei, esta é a semana que eu agora vou dar mais com outro grupo. Não quero dar-me só com metade da casa.
Mas apresentar-te às pessoas.
Sim, e depois chega o Tiago e a Inácia.
O teu favorito.
O meu favorito. E o feedback que eu mais ouvi e o que de facto me chegou foi a coisa que foi o Tiago especificamente que disse, foi, eu sinto que tu tens muita energia, tens muita luz, mas eu digo-te que acho que a tua luz está a ser um bocado abafada. Porque, pronto, quando eu estava com elas, às vezes falávamos sobre certas coisas, etc., que se calhar não era o meu elemento. Sim, é isso que a palavra que eu gosto de usar, o meu elemento. E isso fez-me todo sentido. E isso, agregado à coisa que eu já tinha dito anteriormente, de eu quero-me dar com toda a gente, in the first place, foi o útil ou agradável. E depois também, o meu objetivo não era, eu vou abandoná-los, vou começar-me a dar com os camponeses e vou abandoná-los. Não, queria-me dar com toda a gente. Só que o Dala resolveu pegar comigo, eles resolveram ir atrás do Dala, que eu percebo completamente porque é que o fizeram, e acabei por mudar de quarto. E houve ali aquela gala, muito tensa.
É que tu mudaste de quarto depois?
Sim, eu não vou, depois daquela gala, em que discutimos todos ali no after party, no pós-gala,
No after party.
Costumávamos chamar aquilo de after party. Houve aquele barraco todo e agora vou o quê? Vou dormir com o Domingos e com a Isa. Para a cama. Desculpa. Não, pego as minhas coisas, vou-me embora. Fui dormir com a Inácia, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Yeah, não, mas foi verdade.
Qual foi o momento mais feliz que vocês tiveram na casa? Aquele momento favorito?
Ai, houve tantos. Eu ainda no outro dia meteram um vídeo no Twitter, que eu até meti hoje nas minhas histórias, que aquilo tinha os melhores momentos, principalmente do nosso grupinho, mas houve tantos momentos. Eu relato isto porque traz mesmo felicidade. Aquela Semana das Artes que...
Foi tão bom.
Opa, para já ganhámos desafio atrás de desafio.
Claro.
Humildade à parte. Claro. Limpámos tudo.
É verdade.
É verdade. Mas também porque tivemos vários momentos...
O Rafael tinha aquela brincadeira do... Ai, então, quando é que vocês vêm para a competição? Não vieram? A que horas começa?
Opa, mas foi bom porque todos os dias nós tínhamos dinâmicas diferentes. E, opa, desde do dia do circo, o dia da dança, houve tantos momentos bons naquela semana que para mim ficou-me marcado... Mesmo, aquela semana ia da tropa, porque a da tropa foi, assim, eu sinto que testei, se houve semana que eu testei os meus limites, foi logo aquela primeira que eu entrei, que fiz coisas que nunca na vida achava que era capaz de fazer, e eu adoro, porque eu adoro desafios.
Eu tenho um dia muito específico, que foi o melhor dia da minha vida naquela casa. Foi quando o mestre me deu uma missão, na noite anterior, de no dia a seguir ser guionista do episódio.
Uhum.
E eu tinha que, pronto, montar o episódio, estar em cima do acontecimento, saber tudo o que se passa na casa e depois criar o episódio do dia a seguir. E para os meus objetivos de vida, para a relação que eu tenho com ser criadora de conteúdo, e eu já tive a experiência de fazer e dirigir a minha, e ser realizadora, etc., da minha série Plano Z, que, by the way, as pessoas podem ver no YouTube, basta escreverem lá o meu Plano Z no YouTube e vão encontrar, vão gostar, muito obrigada.
não.
É assim, eu adoro aquilo, eu gosto de criar, eu quero mesmo, eu gosto de criar programas, coisas assim, gosto mesmo de realizar.
Eu adoro os teus, imaginem, eu entro na TV às vezes às 7 da manhã e tipo, estou lá bem exausto já, ela logo produtiva. Bom dia, vamos não seguir mais. Vamos lá, vamos a isto. Eu fico tipo, meu Deus, como é que é possível?
Obrigada. E eu gosto tanto de criar vídeo, e o que eu fiz até agora nem é nem a ponta do iceberg da visão que eu tenho para as coisas que podem ser criadas neste mundo, que para mim foi uma honra. O mestre dizer-me, nunca fizemos isto, vai ser a primeira vez que isto vai ser feito, e Lara escolher assim para ser guionista do episódio. Ai, melhor dia da minha
mas
vida.
Mas mesmo a tua postura dentro da casa sempre foi muito fiel, principalmente aos teus objetivos que tu tinhas cá para
sim,
fora.
Sim.
E isso foi uma cena boa, porque lá está, mesmo o chamarem de comentadora interna e lá as tuas salas do mestre e isso tudo, isso foi cenas que para mim foi também dos jogos mais inteligentes, porque para os teus objetivos cá fora foi perfeito.
Soubeste utilizar a plataforma que foi dada para de alguma forma foi. Também mostrar.
O mestre dizer-me aquilo, eu depois na altura estava só super entusiasmada, mas depois no dia a seguir... Eu até dei uma lagriminha de felicidade. E foi muito boa, porque eu não queria chorar ali à frente do mestre sobre isso. Isso é um cringe. O mestre dá-me uma missão e eu começo a chorar.
Falando aqui em objetivos, tu acabaste por utilizar a casa para, de alguma forma, também mostrares aquilo que és capaz. Quais são os vossos objetivos para o futuro? O que é que podemos esperar, tanto do Tiago Graça como da Lara Meniz, no futuro?
Ai, eu sinto que isto é um mundo muito novo para mim. Mas também temos muito tempo na casa para pensar, e eu apercebi-me que tenho muitos objetivos que eu quero para o meu futuro, e é uma área que eu sempre gostei, a área da televisão, agora das redes sociais também é uma coisa que eu quero aproveitar.
Tu estás a estar relacionado com...
Relações internacionais.
Sim, ok.
Sim, e ainda não acabou. Poxa, espero acabar.
Ele acha que vai acabar. Ele acha que vai acabar.
Eu quero mesmo acabar o curso.
Mas só gastar também combustível.
Não, eu adorei.
Acho que vou de carro, que horror.
Ele amei. Tu disseste logo essa sobre ler muitos papéis, e eu consigo perceber, tu só pensei assim, percebes, amanhã quero ver.
Ui. Não, mas eu, um objetivo mesmo meu é acabar o meu curso, claro. Porque eu, pronto, gostou muito o curso e quero mesmo terminá-lo e quero utilizá-lo para algumas coisas. No entanto, também quero prosseguir na área do jornalismo, que é uma área que eu sempre gostei e entrei a tentar nessa área. Mas também percebi que há vários projetos que eu tenho para o meu futuro que esta oportunidade vai-me, eu tenho confiança nisso, vai-me abrir muitas portas. Já estou a tentar começar um agora, não vou adiantar nada porque...
Ah, não.
Não,
Tiago. uma coisinha muito pequenina, por favor.
É assim, é que é um projeto que eu acho que faz todo o sentido, principalmente, e já houve muitas pessoas que me pediram e que achavam que eu tinha jeito. Tá em, não vou dizer, mas está em processo criativo, vai demorar ainda algum tempo, porque eu sou também muito perfeccionista com as minhas coisas e eu, claro, se quero fazer uma coisa, quero que seja bem feita e quero que corra bem. Mas pronto, que sigam-me nas redes sociais, como a Lara diz, TiagoGraça02, e fiquem atentos aos próximos episódios.
E da Lara, o que é que podemos esperar?
E calma, eu só tenho uma questão. Tu também és TiagoGraça02 no Twitter e no TikTok?
Não, no TikTok sou, no Twitter não.
O que é que és no Twitter?
Não sei, porque a minha conta foi abaixo. Eu acho que é TiagoGraçaTRG, porque... Tipo,
tá bem,
não sei se é por causa de triângulo ou não sei se é por causa de Tiago Roque Graça.
Pronto, pronto, peço desculpa, é que eu só tenho que saber aqui. O que é que é a pergunta? Ah, uma coisa que eu quero mesmo muito fazer é dar seguimento à produção de reality shows. Que é, eu adorei fazer o Plano Z, adorei mesmo fazer...
Para quando uma nova temporada?
Não sei, para quando me derem dinheiro para fazer a temporada.
Patrocínio, chamem a Lara.
Notícia de última hora, não só patrocínios, como está neste momento criado um GoFound chamado Lara Muniz. Portanto, doem também e sigam muito lá e depositem muito.
Ai, meu Deus, amo, quero. Mas sim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de coisas cinematográficas e de criar vídeo. Uhum. E eu sinto que eu tenho muitas ideias, mas sempre me faltaram os recursos, quer seja humanos, quer seja financeiros, o que seja, para eu pôr em prática. Mas eu tenho tantas visões, tantas ideias giras para vídeos, para se criar, e conteúdo em todos os seus formatos, em vídeo, em texto, even, em áudio. Eu quero muito mesmo ter uma presença bonita nas redes sociais, com conteúdo que a pessoa vê e a pessoa sai daquele vídeo melhor do que quando entrou. E eu estou mesmo muito entusiasmada para fazer a temporada 2, para fazer coisas assim.
Então, mas vai haver a temporada 2?
Vai, vai haver, bem ou mal vai haver.
E sem ser o reality show, já é um grande projeto, há aí mais alguma coisa ou não?
É assim, eu quero muito mesmo, para além, pronto, isto nem tem nada a ver com negócios que eu hei de criar ou não, mas uma coisa que eu quero muito fazer é... dedicar-me e explorar este meu lado fashionista. Do género, eu adorei, ele acabou de fazer ali um slay. Porque eu estou recentemente mesmo muito apaixonada pela moda e pela maneira como tu consegues passar uma mensagem com as roupas que tu vestes e a maneira como tu fazes um outfit. E muitas pessoas até acham que é uma coisa fútil de, ah não, mas é só roupa. Não. É uma maneira de uma pessoa se expressar, e eu estou a adorar este mundo ultimamente. Eu ontem parti o coração, porque eu acabei de ver a última temporada que saiu daquela série na Netflix, Next in Fashion,
uhum,
que é uma competição que eles vão de estilistas, o show acabou e eu, ai meu Deus, o que é que eu faço agora na minha vida?
Mas sabes que eu acho que, eu não sei se, mas isto é bem engraçado, eu nem falei contigo sobre isto ainda. Eu não, calma, sei se foi por estarmos juntos.
Se não falaste, calma, vamos falar.
Não, aqui.
Não, mas é bom, porque eu sinto que ganhei. Bué, também. Imagina, eu sempre gostei da área da fotografia, que me tirassem fotos e isso assim. Mas sinto que, mesmo na parte do estilo e da moda e isso assim, foi bué uma paixão que eu ganhei contigo e com a Carolina. Que, apá, acho que é uma coisa também que, provavelmente não vai ser agora, mas é uma área que eu também... quero meter o pezinho lá, de alguma forma, porque eu acho que é mesmo uma área interessante e percebo o que é que tu dizes, bué. Acho que tu e a Carolina, principalmente, culminaram esta paixão dentro de mim. E eu ainda hei de investir nisso também.
E adoraria que o fizesses. Quero que tenhas muito sucesso nisso. Ai, e já que te inspirei, depois quero os meus 10%.
Abusou,
a Lara, só acabou, a gente. A Lara acabou de assumir, então realmente és uma inspiração para o Tiago.
Claro.
Ah, quem disse isso?
Claro que eu sou. Ele é que passa a vida na ilusão. Não sei qual é que é maior, se é a ilusão que ele não é meu fã ou que ele amanhã vai fazer um exame e que vai passar. Mas pronto.
Se eu passar, vais-me pagar um jantar.
Não, Tiago, por favor.
Jura?
Bora.
Ok, está apostado, está apostado.
Não, mas por favor, eu quero saber depois o resultado desse exame.
Combinado.
Ok, pronto.
Não vai ser mais que 10, mas...
Uma pergunta muito rápida. Quero que digam uma questão à Carolina, que vai ser a próxima convidada. Surpresa, acho que já vai estar anunciado, portanto sim, a Carolina vai estar já amanhã no Chromatica Talks. Uma pergunta que lhe queiram fazer.
Ai.
Uma pergunta.
Sim.
Ok. Quero que ela aprofunde um bocadinho mais sobre as visões que ela tem profissionais para o futuro dela. que ela dentro da casa retia-se um pouco, e eu entendo, eu acho que ela, eu entendo o porquê, porque foi super válido, mas ela tem tantas visões e tão boas que eu quero mesmo que ela aprofunde, porque eu acho que ela vai mesmo longe.
Sim. Ah, é duas.
Sim, uma agora uma para ti.
Ah, toma, já te lixei.
Pronto. Pois já. Eu estava só assim, simplesmente a subscrever à do Tiago, a passar assim serradeiramente. Uma pergunta para a Carolina. O que é que ela vai fazer com o prémio final?
Pronto. A Carolina vai responder isto já no episódio de amanhã. Portanto, quero agradecer-vos aos dois por terem estado cá. Foi muito giro. Eu gostei muito desta dinâmica. Foi o primeiro episódio em que tive duas pessoas e acho que até resultou. Portanto, adorei-vos receber-vos.
Obrigada.
Portanto, muito obrigado. E espero mesmo que isto seja só um começo de uma viagem bonita para vocês. Que acho que, não só por esta conversa, mas também pelo aquilo que eu vejo e acompanho, acho que tem tudo para correr bem.
Obrigada. Obrigado.
Pronto. Enquanto nós chegamos ao fim do Chromatica Talks, eu volto já amanhã com a Carolina Aranda, a vencedora do Triângulo. Um beijinho e até amanhã.